Vamos cumprimentar a nossa convidada, então. Bom dia, bem. Doutora. Bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
Doutor Felipim.
Doutora Joana, pra gente começar, temos várias situações no inverno, né? Que a sua área atende. Falando especificamente da asma hoje, a asma, ela piora no inverno, é isso?
A maioria das doenças respiratórias, por si só, pioram no inverno. A mudança de temperatura, alteração da umidade, questão que a gente está mais preso em lugares fechados, os vírus circulando ainda mais. Então, todos esses fatores predispõem a exacerbações tanto de asma quanto de DPOC ou gripes em si.
E o que que causa asma?
A asma, ela tem várias causas. Ela pode ser uma doença genética, então pode passar de familiar para familiar. Se tu tem uma história genética na família, se tu tem história de asma na família, tu pode vir a ter. Tu tem um desenvolvimento maior de resposta inflamatória. Então, é o teu corpo que responde de uma forma inflamatória muito, muito mais exacerbada do que pessoas sem asma. Então, tu vai ter uma resposta a vírus, a alérgenos, qualquer que o teu corpo, o teu pulmão, no caso da asma, vai responder e vai fazer uma ativação de imunomodulador muito maior.
E por que que piora no inverno a questão da asma? O ar mais seco, o quê?
A questão da umidade piora bastante, que no inverno muda a umidade, então tu vai ter essa piora. Tu tem muito mais vírus circulante em locais fechados, então tu vai ter uma exposição maior aos alérgenos, no caso a vírus, bactérias e tudo mais, que estão circulando no ar. Tu vai estar em locais mais fechados, sem ventilação e tudo mais, devido ao frio, o que vai piorar também. Questão de infecções, no geral, que são relacionadas ao inverno, exacerbam a asma também.
Doutora, falando a questão, como identificar essa doença e o tratamento dela, como é que ela funciona?
A asma, ela tem diversas formas clínicas de ser diagnosticadas, dependendo da idade. Então, na infância, normalmente criança que tem muita tosse, que tem uma dificuldade de fazer os exercícios na escola, de correr, de brincar, que fica com falta de ar, aquele famoso chiado no peito, que os pais veem bastante nas crianças, é um dos fatores clínicos que indicam. Na fase adulta, se tu vem tendo muita falta de ar, muita sintomatologia de não conseguir subir uma escada, tu fica muito cansado, muitas infecções respiratórias de repetição. Então, os critérios clínicos basicamente são esses, assim, o chiado no peito, a tosse.
A asma tem cura ou é só tratar?
Asma tem tratamento.
Tratamento, só cura, não?
É, normalmente assim, crianças que desenvolvem asma, começam a tratar na infância, tem a chance de na fase adulta não desenvolver mais. Porque eles acabam diminuindo a resposta inflamatória que eles têm.
E a asma ela só desenvolve na infância ou pode desenvolver depois de adulto?
Pode desenvolver depois de adulto. Tem vários tipos de asma. Tem asma que desenvolve até na gravidez.
Olha.
Então, tem asma que desenvolve conforme a tua exposição no trabalho também. Então, tem alguns pacientes que têm no trabalho exposição à poeira, tudo mais, que desenvolvem enquanto estão trabalhando. Aí, nas férias, no final de semana, não tem nada de sintoma. Só então, é uma asma ocupacional, que a gente chama, é realmente relacionada ao trabalho. Tem pacientes que desenvolvem asma só na gestação, então depois que o bebê nasce, resolve também. Vários casos na infância, as crianças têm essa questão da asma na infância, na fase adolescente, fase adulta, já diminui os sintomas. Às vezes volta na fase mais idosa, mas tem picos. Mas o tratamento da asma hoje em dia é muito eficaz. Então, tu tem várias opções de tratamento. Então, com isso, ou os sintomas diminuem, tu tem um controle bem mais adequado.
Doutora, por que que a asma, ela se comporta de maneira diferente em cada pessoa? Isso vem a ser com aquilo que o senhor falou no início ali, que pode ser genética?
Pode. Os fatores de resposta inflamatória do corpo. Então, tem pessoas que têm uma resposta inflamatória muito exacerbada, muito, muito aumentada. Então, com isso, o teu corpo responde de uma forma muito maior a um estímulo pequeno que outras pessoas que não têm essa alteração responderiam. Vamos supor, se uma pessoa sem nenhum fator genético para asma, nenhum fator genético para nada disso, ter contato com um alérgeno qualquer, vai ter um espirrinho aqui, um espirrinho aí. Pessoas com asma podem ter uma exacerbação da asma muito grande a ponto de precisar de intubação e tudo mais. Então, é a forma que o corpo responde, a forma que o teu corpo reage aos estímulos.
E esse tratamento é feito medicamentoso? Como é que funciona, doutora?
Depende do grau. Então, em graus básicos, mais normais, normalmente a famosa bombinha.
Bombinha.
É o tratamento. Então, tem medicações inalatórias que a gente usa, que a maioria dos pacientes acaba recebendo. Então, tu começa com esse tratamento, tu inicia com isso. até tem alterações que tu pode fazer alterações com medicamentos que vão mexer ali na parte mais genética, mais imunomoduladora do quadro, dependendo da gravidade do.
E tem uma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu tenho asma, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para me ter uma qualidade melhor de vida, doutora?
Existem medidas gerais que todos os pacientes com asma devem fazer, que é retirar os estímulos. Então, agora no inverno, a gente tira todos os cobertores com bastante pelo e bastante coisa do armário. Então, isso vai ter muito ácaro, muita poeirinha, muita coisinha que pode piorar a asma, pode exacerbar a asma. Então, o que a gente orienta sempre? Manter os lugares bem arejados, esses cobertores de pelo, essas coisas, dá uma evitada. Animais de estimação, ursinho de pelúcia, tudo que tem pelo, que pode juntar poeira e tudo mais, dá para evitar. Então, tentar tirar essas exposições o máximo possível.
É nesse caso que a noite piora por causa dos cobertores?
Pode ser. Ou a exposição aos ácaros pode piorar. Normalmente, quem tem asma tem um fator de predisposição a ter outras ites. Então, sinusite, rinite, todas essas ites. Quando a gente deita, se tu tem sinusite, alguma coisa, o teu nariz está sempre trancado, né?
É a posição do corpo?
Quando a gente deita, a água que está no nariz pinga atrás da garganta. E isso irrita. E o teu corpo reage como? Tossindo. Porque tudo que tem de ruim, ele tende a jogar pra fora. Então, esse gotejamento pós-nasal, que a gente chama, que é quando pinga ali de trás do nariz, lá na garganta, o estímulo responde com um tosse pelo teu corpo.
Essas pessoas, doutora, vamos uma pequena análise aqui, J. Felipinho, porque nós estamos recebendo várias reclamações, por exemplo, de superlotação aqui no Hospital Freiburg, mas não é só aqui, é Chapecó, é Xanxerê. Essas pessoas que têm essa doença, é recomendado que elas tomem, por exemplo, a vacina contra a famosa gripe, o H1N1 e até a Covid?
Muito. Na verdade, pessoas que têm asma ou essas doenças crônicas, elas têm indicação de tomar influenza anual, então a vacina da gripe anual. Tem indicação também de tomar a vacina da pneumonia, que é uma vacina, tem a pneumo 23 e pneumo 13, que é a vacina para evitar a pneumonia, porque esses pacientes, eles, quando eles pegam essas infecções, quando eles têm essas infecções respiratórias, eles tendem a evoluir muito pior. Então, eles têm chance de ter uma evolução mais grave do quadro. Então, eles têm obrigação, na verdade, de tomar a vacina, tanto da gripe quanto da Covid agora, né, que entrou, e essa da pneumonia também.
Essa da pneumonia, ela tá na agenda do SUS?
Para esses pacientes, sim.
Pacientes específicos.
Precisa da indicação médica.
Doutora, uma curiosidade, por exemplo, o cidadão tem asma, ele vai lá consultar com um médico, um clínico geral, uma outra especialidade, quando ele encaminha para sua especialidade, geralmente a pessoa chega como até a senhora?
Esses tratamentos dessas doenças mais comuns, que a asma é uma doença muito, muito comum, muito prevalente, eles são iniciados normalmente no posto e eles vêm para o especialista quando tem um mau controle. Então, eles acabam vindo para a gente quando está o paciente exacerbado, quando o paciente está sem controle adequado dos sintomas, não está resolvendo o medicamento que tem pelo Sistema Único de Saúde. Então, eles vêm para nós num quadro mais grave, normalmente. Só que hoje em dia a gente consegue controlar muito mais fácil com medicações disponíveis pelo SUS e medicações que a gente consegue via governo federal. Então não precisa ser só aquele feijão com arroz básico que tem no posto. A gente consegue através de exames, comprovando a doença e tudo mais, medicações melhores hoje em dia. Então, que estão entrando, algumas entram pelo SUS e algumas pelo governo federal.
Com cuidados, ela não é letal.
Não.
Menos porque antigamente via-se, né? Ela não era nem nascida, mas via-se que casos de asma agora, que apavorava.
Imaginava,
né?
Doutora, especialista, eu achei uma senhora de idade, ela é jovem, bem jovem, né?
E aqui realmente evoluiu muito a questão dos medicamentos.
Não,
né?
Hoje em dia, sim, com um tratamento adequado, a letalidade reduziu muito. Ainda existe. Ainda tem casos que a crise de asma exacerba de uma forma que a gente se aperta, assim, para tratar realmente. Por isso que o controle adequado é a melhor forma de tratar. Tu evitar a exacerbação. Então, tu não trata a asma só quando tu tá com piora dos sintomas. Tu trata ela para não ter os sintomas, justamente para isso.
Geralmente, esse uso da bombinha é diário?
É, diário contínuo. Então, tu faz o que a bombinha faz? Tem dois tipos de bombinha. A bombinha que tu usa cronicamente, que é o tratamento, que é a mesma coisa de usar óculos. Tu não vai usar óculos só quando tu não tá enxergando, tu vai usar óculos sempre, se tu tem indicação. É a mesma coisa. Então, a bombinha, a de uso contínuo, ela evita que ali o teu pulmão fique inflamado. Então ela diminui o edema que forma ali, diminui a inflamação. A ação dela é essa. Então ela evita que tu tenha sintomas. Os tratamentos, o famoso aerolim, salbutamol, que é esses aí que a gente tem no posto, que é o mais utilizado, ele trata as crises ali, na hora que tu tá com a falta de ar, mas ele não evita que ela venha. Então a prevenção é o melhor tratamento.
Doutora, eu tenho uma curiosidade aqui. A gente ouve popularmente pessoas falando sobre bronquite. O que que vem a ser? Isso é popular? Isso tem uma linguagem? É uma doença?
Bronquite popularmente é a infecção dos brônquios, que a gente chama. Tudo que é ite é infecção. Então, bronquite é quando tem alguma infecção pulmonar ali, alguma inflamação pulmonar, que pode vir com tosse, com febre, com secreção. Então, a bronquite é uma inflamação aguda. Tudo que tem ite agora é agudo. Então não é uma coisa crônica. Tu teve uma infecção ali.
Trata
e a tendência é resolver.
É melhor. E agora também a rinite também é outra situação, né? Entrada de primavera, entrada de primavera, saída de verão, flores.
A rinite, ela é muito relacionada a essa questão de resposta inflamatória também. Uhum. Então, rinite e asma estão bem relacionadas. Normalmente, quem tem asma tem algum sintoma de rinite também. Que é o nariz trancado, coceira, espirradeira, que é isso aí. Tem tratamento também. Tem como fazer um tratamento contínuo para evitar, principalmente nessa fase agora da primavera que vai chegar com florescimento e tudo mais. Tu consegue evitar e tu consegue fazer tratamentos agudos também.
Doutora, o que está acontecendo que essas gripes que estão acontecendo agora estão mais difíceis de curar? E as pessoas ficam vários dias com tosse?
É que, na verdade, como é que a gente cria a defesa? Se expondo. Então, tu tem que ter uma exposição aos vírus, exposição às bactérias, exposição aos alérgenos que estão por aí, pro teu corpo conhecer e criar defesa. Algumas defesas a gente cria quando a gente nasce, que a nossa mãe passa pra gente na gestação. Então, são as defesas que tu já vem nascendo com elas. E algumas tu só vai ter com o passar do tempo. O que aconteceu nesses últimos 2 anos? Ficamos todo mundo em casa, trancado, sem exposição a nada. Então, todos os vírus que estavam circulando aí, a gente não conhece. Todo ano, a gente conhece um pouquinho de vírus. Tem um ou outro novo circulando, tu já tem os anteriores que tu conheceu no ano passado. Tu vai
que faz vacina pro próximo ano, só.
A ideia da vacina é justamente essa. Ela pega todos os vírus mais comuns do ano anterior, junta, para fazer a vacina do próximo ano. Então, tu tem uma pré-exposição ali pro teu corpo ter algumas defesas. Nesses 2 anos que a gente ficou sem exposição nenhuma, a gente não criou defesa para nada. Tem muito vírus circulando.
Ficamos indefesos, então.
Exatamente. E agora a gente tá conhecendo tudo de uma vez só. Então a gente acaba, agora as crianças, a gente vê muito, eles vão pra escolinha, tem muita exposição, e eles acabam tendo uma infecção respiratória em cima da outra. Então curou de uma, dá uma semana à próxima. E fica fazendo essas infecções de repetição. A demora é porque o teu corpo precisa criar uma defesa, conhecer o micro-organismo, criar uma defesa e responder para começar a tratar.
Então temos ainda que manter os cuidados, de certa forma, máscara, enfim, para ir aos poucos, porque se ficar, principalmente as crianças e os idosos, né?
Exatamente, a gente viu o poder da máscara, que a gente não valorizava isso. A gente entendeu como isso pode limitar a exposição a certos vírus.
E a higienização das mãos também, né?
A higienização das mãos é essencial não só para vírus, é para bactéria, para fungo, para tudo. Então, tu manter, quando tu tem algum sintoma gripal, é de bom tom tu manter o uso da máscara, tu evitar ficar em locais fechados, evitar se expor a pessoas idosas, crianças, que têm um sistema imune um pouco mais deficitário. Então, ter esses cuidados é essencial agora. O que a gente está recomendando às crianças que estão indo para a escolinha, se está com sintoma gripal, tenta segurar em casa, faz um SOS vovô, vovó ali, para tentar dar uma controlada nisso, porque ficou até falta de medicamento, né?
Sim, é questão, e não só no setor público, no setor privado também.
Faltou medicamento para tudo, a gente tinha que fazer receita A, receita B, receita C, caso não tiver esse, faz esse, caso não tiver, tinha que tentar fazer isso, mas ficamos sem medicamento um bom tempo aí.
Doutora, nesse período de inverno, as pessoas fumando sofrem mais?
Todos os pacientes que fumam, eles têm uma predisposição a fazer o enfisema pulmonar, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Que é uma doença, um DPOC, na verdade, ele é muito parecido com a asma. Ele faz uma inflamação pulmonar crônica. e ele não responde às bombinhas direito. Então, o que a asma responde, teoricamente, que a hora que tu faz a bombinha reverte ali, o paciente com enfisema responde muito menos. Então, eles já têm uma inflamação crônica ali e tu expõe ele a vírus, vai inflamar mais ainda, vai ter uma infecção daí e pode piorar muito mais. Eles têm tendência a evoluir muito pior, esses pacientes que fumam, que são tabagistas.
Doutora, existe, J. Felipe, uma receita pra gente cuidar bem do nosso pulmão? Não só no inverno?
Exercício físico.
É mesmo?
Evitar tabagismo. Tentar fazer lavagem nasal. Uma coisa tão simples que a gente não valoriza. Tem secreção nasal, soro fisiológico. Agora tem vários mecanismos para fazer. Soro fisiológico nasal, para fazer lavagem nasal, limpar bem direitinho. Evitar sorina, essas coisas assim. Mas o soro fisiológico para fazer lavagem é ótimo.
Nós temos uma cultura, o povo brasileiro, de ir muito para farmácia receituar o médico. É recomendado?
Claro que não. Tem que ter uma avaliação médica. Tem que ter, porque tem todos os medicamentos. Todos, desde os mais simples aos mais complexos, têm efeitos colaterais. Então, não é porque teu irmão usa, porque teu pai usa, que tu pode usar. Não funciona assim. Cada corpo é um corpo, cada comorbidade é uma. Se tu tem contraindicação para um, pode ser que outro não tenha. Então, é sempre bom ter uma avaliação médica.
Perfeito, que bacana, hein? Esse bate-papo aí esclarecedor, compartilhando conhecimento e a nossa arma. Eu acredito que na pandemia foi a primeira arma que nós tivemos, foi a máscara, né, doutora? Depois
com
que
certeza.
Veio a vacina, né? Então, viva a ciência, viva a dedicação e parabéns aí à senhora e também a todos esses profissionais que até hoje não baixaram a guarda.
Muito obrigada pela oportunidade.
Então, beleza, doutora. Mas numa próxima oportunidade, a espero aqui no Mesa Redonda, então, pra gente. Né?
Tem vários assuntos. O câncer de pulmão, que o pessoal fala muito, né? E que existe isso também, né, Jota Felipe?
São muitos assuntos, a gente precisa de mais tempo hoje, infelizmente não dá mais. Agradecer a sua presença aí mais uma vez.
Muito obrigada, estamos à disposição.
Cria da Terra.
Por isso que bacana,
Neta, né? Do seu Guido, abraço lá pro seu Guido.
Bom dia.
O vô tá ouvindo, né?
Orgulhoso.
Que bom. Obrigado, doutora, então.
Muito obrigada.
Bom dia e até a próxima oportunidade.